O povo português conquistou a sua democracia numa revolução através da qual se consagrou o presente modelo representativo e participativo. A Assembleia da República é constitucionalmente definida como a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Ainda que as deputadas e os deputados representem todo o país e não os seus círculos, a Constituição e a lei prevêem um método de eleição que tem em conta o território e o pluralismo. Assim, os deputados são eleitos através de círculos com âmbitos geográficos definidos, sendo os seus mandatos apurados através de um sistema de representação proporcional. Neste sistema, dos 230 deputados, a eleição de 226 mandatos é distribuída por cada círculo do território nacional, tendo em conta o número de eleitores de cada distrito ou região autónoma, e são 4 os repartidos de forma igual entre o círculo da imigração da Europa e o da fora da Europa. Esta solução equilibrada tem, no entanto, vindo a sofrer distorções com o passar dos anos. O modelo de desenvolvimento desigual do país tem criado cada vez maior desequilíbrio entre círculos eleitorais, acompanhando o processo de desertificação populacional do interior e a maior concentração de população no litoral. A existência de círculos do território nacional com cada vez menos eleitores, na ausência de qualquer mecanismo de compensação, limita a escolha e distorce os resultados. Os casos mais extremos são os do círculo de Porto Alegre, que elege 2 mandatos, ou os de Beja, Bragança, Évora e Guarda, que elegem apenas 3, o círculo de Castelo Branco, que elege 4, os de Viana do Castelo e Vila Real, que elegem 5. Destes círculos, e mesmo dos círculos de média dimensão, sobram centenas de milhares de votos que não se convertem em mandatos. Mesmo quando todo o território nacional representa um número expressivo de votos, os maiores partidos acabam por ser favorecidos nos seus resultados. E a cidadania do interior vê limitado o seu poder de escolha. O número de votos que não são convertidos em mandatos já atinge os 10%, o que cria um desafio democrático que exige resposta. A criação de um círculo de compensação tem aparecido no debate público como uma solução para este problema. Criar um círculo de compensação é não só uma solução compatível com a Constituição, como é também a solução já aplicada nos Açores. É esse o caminho que pretendemos trilhar, mesmo sabendo que PS e PSD, por beneficiarem das atuais regras, não se tenham mostrado disponíveis para estas alterações. Temos hoje várias propostas a debate, do Bloco, da IL, do LIVRE e do PAN. Nós queremos aumentar a correspondência entre os votos e a atribuição de mandatos. É por isso importante discutirmos abertamente estas várias propostas para encontrarmos um caminho que melhore a qualidade da nossa democracia. O Bloco propõe um círculo de compensação de 10 mandatos, a IL de 30, o LIVRE de 37. O PAN opta por uma redução do número de círculos eleitorais para apenas 8 no território nacional, mais um da imigração. Vamos por partes. Atualmente temos 230 deputados e deputadas. A Constituição impede a ultrapassagem deste limite. Por isso, a criação de um círculo de compensação, seja ele qual for, irá sempre reduzir o número de mandatos de outros círculos. O Bloco apresenta na sua proposta um círculo de 10 deputados, junto com um cálculo da nova distribuição, por uma questão de transparência e de rigor. Na solução proposta pelo Bloco, os círculos da imigração ficam iguais. Passam a ser distribuídos proporcionalmente o número de eleitores de cada círculo, segundo o método da média mais alta de onde, e 10 estão atribuídos ao círculo de compensação. Os mandatos do círculo de compensação são atribuídos pelo mesmo método em vigor nos Açores. Quer isto dizer que serão somados todos os votos de cada partido ou coligação nos vários círculos do território nacional e depois atribuídos 10 mandatos pelo método da média mais alta. Vejamos as contas da proposta do Bloco. A maioria dos círculos do território nacional, 12, continuariam com o mesmo número de mandatos. 6 círculos teriam apenas menos um mandato e só Lisboa e Porto teriam uma redução de 2 mandatos. Esta pequena variação no número de mandatos por círculos distritais ou regionais, quando conjugada com o círculo de compensação proposto, conduz a resultados que não estão longe dos apurados no método em vigor, mas melhoram a proporcionalidade do sistema. Consolidam a escolha dos cidadãos. Por estas mesmas razões, acreditamos que a proposta do Bloco é a mais equilibrada. Explicamos porquê. A IL, o LIVRE e o PAN apresentam propostas que são, na nossa opinião, menos equilibradas, embora visem o mesmo objetivo. Os círculos de compensação de 30 mandatos da proposta da IEL e 37 mandatos da proposta do LIVRE, por serem demasiado grandes, têm um efeito negativo ao reduzir o número de deputados quase todos os círculos eleitorais regionais e distritais. O Porto perde 6 mandatos. A região autónoma da Madeira perde 1 mandato. Braga perderia 2 mandatos na proposta da IEL e 3 na do LIVRE. Bragança 2 deputados na proposta da IEL e 3 na do LIVRE. A IEL reduz deputados em 16 círculos, o LIVRE reduz deputados em 19 dos 20 círculos. A proposta do PAN vai por outro caminho. Pretendendo melhorar a proporcionalidade, cria círculos eleitorais maiores, juntando-lhe ainda um pequeno círculo de 4 deputados para a compensação. Este caminho tem uma grande dificuldade que se revela na proposta do PAN. Círculos maiores, mas quais? É que o país não está regionalizado. Qualquer proposta que faça aos círculos encontrará imensas resistências de desidentificação entre territórios e novos círculos. Levantamos estas questões sobre as propostas da IEL, do LIVRE e do PAN, com toda a abertura para as discutir, e saudamos estas bancadas por contribuírem para este debate. Na opinião do Bloco, todos os votos contam. Nos 50 anos do 25 de Abril, a Assembleia da República tem o desafio de democratizar a nossa democracia, tornando-a mais plural, mais proporcional, mais representativa da vontade popular. Disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE. Dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a intervenção e acompanharem aqui no geral esta ideia, que de facto é uma ideia, esta ideia do Círculo Nacional de Compensação, que nas universidades, nas escolas, a todos os locais em que o LIVRE vai, os estudantes nos falam dela e, portanto, é uma ideia de futuro. Há, como também disse na minha intervenção, várias questões que será preciso afinar. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo referiu na intervenção que considerava o número do círculo, tal como o LIVRE o estabeleceu, de 37, excessivo. Nós, enfim, fazendo aquilo que é habitual nestas situações, algumas contas, simulações, tentar perceber e tentar encontrar o ponto, onde é que estaria o ponto de equilíbrio entre esta proporcionalidade e a representação territorial, consideramos que este número seria o melhor e, portanto, também perguntava ao Bloco de Esquerda o que é que motiva o número de deputados que atribuem este círculo de compensação de 10, se não acham que será um valor, portanto devolvo a pergunta, se não será um valor demasiado baixo para poder corrigir aquilo que são as distorções evidentes que o nosso sistema eleitoral tem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. É vontade de recuperar tempo. Vontade de tirar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria só que eu mesmo informasse quantos pedidos de esclarecimento é que há. Se é só do Sr. Deputado Paulo Moaes.
É o único, por isso é que lavrei em erro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Moaes, pela pergunta. Nós conhecemos o modelo dos Açores, que tem um círculo de compensação de média dimensão, 5. O que nós propomos é que se crie um círculo de compensação para a República, também de média dimensão, 10 deputados. Achamos que seria um mau sinal se nós criássemos um círculo de compensação que tirasse representatividade às regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, não nos parece equilibrado, ou que retire deputados a Bragança ou um conjunto alargado de outros círculos eleitorais, onde já se faz sentir grandes problemas de desidentificação com a representação, e por isso nós achamos que democratizar a democracia necessita de uma proposta equilibrada que agregue todos os votos num círculo de compensação sem reduzir a representação territorial, e por isso é que nós não só queremos muito saudar todas as iniciativas que estão a debate, como estamos muito disponíveis, esperamos nós, na especialidade, encontrar uma solução que reforce os aspectos democráticos, plurais e proporcionais do nosso sistema democrático. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal é o partido da liberdade. É o partido das liberdades individuais e é o partido das liberdades comuns. É o partido da liberdade política, é o partido da liberdade económica e é o partido da liberdade social. Hoje, o tema que temos aqui em debate é a liberdade política. E o contributo da Iniciativa Liberal hoje são três inovações para mais liberdade: o círculo de compensação, o fim do chamado dia de reflexão e também o fim da obrigatoriedade das eleições serem a um domingo. Mantém-se que é só num dia, mas dá-se a liberdade a quem marca as eleições de poder marcar num sábado ou num feriado. A reforma eleitoral foi sempre uma bandeira da Iniciativa Liberal desde o seu primeiro dia. Em todos os nossos programas eleitorais de eleições legislativas, esta reforma esteve presente. A nossa reforma passa por círculos uninominais com círculo de compensação, mas depois de termos trazido na legislatura anterior, numa declaração política, essa proposta a debate e ouvidos os outros partidos, porque é isso que os deputados têm que fazer nesta casa, não é apenas falar, é falar e ouvir. Depois de ouvir os outros partidos, percebemos que os uninominais não são consensuais. Mas o círculo de compensação, até hoje, todos os partidos enalteceram os benefícios do círculo de compensação como a solução para melhorar o nosso sistema eleitoral, para termos um sistema mais proporcional, mais representativo, mais plural e mais democrático. Foi por isso que fizemos um agendamento putestativo no final da anterior legislatura e, por aquilo que têm sido as intervenções ou os pedidos de esclarecimento já de alguns partidos, aqueles que questionaram porque é que a Iniciativa Liberal, nesse agendamento putestativo, não aceitou arrastamentos e trouxe apenas a proposta do círculo de compensação, para alguns pedidos de esclarecimento que já viram hoje neste debate, já perceberam porque é que nós fizemos isso de não aceitar arrastamentos. Porque quando não havia arrastamentos, vinham dizer que era só o círculo de compensação, que não havia outros temas para se poder falar. Hoje estão aqui outros temas e essas mesmas pessoas, esses mesmos deputados, vêm aqui dizer isto não é um debate sério porque confundem muitas coisas e, portanto, aqui está, é aquilo que nós vemos. Hoje, para o círculo de compensação, apresentamos um círculo de compensação com 30 deputados. Porque, como disse, ouvimos os outros partidos. Quando apresentámos no agendamento putestativo um círculo de 40, houve outras críticas e, por isso, nós aceitámos algumas e baixámos para 30. Isto para dizer que a nossa disponibilidade é que, em especialidade, e por isso estamos disponíveis a baixar esta proposta em conjunto com os outros partidos que também defendem o círculo de compensação, para, na especialidade, debatermos e chegarmos ao ponto comum. Já vimos duas propostas que estão aqui hoje, o LIVRE propõe 37, a Iniciativa Liberal propõe 37, o Bloco propõe 10, certamente outros partidos que, mesmo não trazendo propostas hoje, têm ideias de outro número, concordando com o círculo de compensação, e, na especialidade, poderemos fazer esse trabalho. Quando foi no putestativo, a nossa proposta foi rejeitada. E foi rejeitada por quem? Pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo PCP. E nós acordámos hoje com uma notícia do Público sobre este debate e o título dessa notícia, porque foram ouvir os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, o título é: para PSD e PS ainda não é tempo de acrescentar um círculo de compensação. Ainda não é tempo. E a pergunta é, então, quando é que é tempo? Aliás, a pergunta é, qual é que vai ser a desculpa hoje para não votar em favor do círculo de compensação? E então fui ver a notícia e o seu deputado do PSD, o Carneiro, que eu imagino que depois fará uma intervenção, diz que, a certa altura, o âmago da questão atualmente é o aumento da participação. Então, o problema é porquê? É porque ainda é preciso mais participação. Nas últimas eleições legislativas tivemos mais 900 mil votantes. Ou o problema do PSD é este excesso de participação? Depois também disse, lá está, além disso, neste debate vão misturar-se outras questões. Foi aquilo que eu disse. Já perceberam porque é que quando fizemos o putestativo não aceitámos arrastamentos. Nesse dia era só o putestativo e é porque era só o putestativo. Hoje é porque não é só o circo de compensação, são outros temas. Eles não querem circo de compensação, eles não querem mais democracia, eles não querem mais pluralismo. E nessa mesma notícia, mas o PSD diz, não, o tema fora de períodos eleitorais e prometeu que o PSD continuará na vanguarda desta reflexão. Então, hoje que estamos aqui a fazer esta reflexão, onde é que estão as propostas do PSD? Não estão. Mais uma vez a pergunta, para quando mais democracia, para quando mais pluralismo? Mas não foi só o PSD que falou nessa notícia, o Partido Socialista também disse. É uma discussão que faz sentido, mas não é prioritária. Eu peço desculpa de ser repetitivo. Partido Socialista. Então, quando é que é prioritário? Na anterior legislatura é porque era muito perto das eleições.